Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você. Estamos ao vivo também no nosso Instagram, Rádio Alô JF. Você pode assistir a live agora, nesse momento. Quer mandar pergunta pro padre? Fique à vontade. Acesse o nosso WhatsApp, que é o 999-08-9476. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Vandinho. Bom dia, Tatá. Bom dia, você que está nos ouvindo aí, acompanhando a gente pela live ou indo e vindo pelas ondas da Rádio Alô.
Muito bem.
Fala comigo, Banizinho.
Primeira pergunta de hoje, padre.
Vamos lá.
Eu tenho me sentido muito ansiosa ultimamente. Parece que a minha cabeça não para. E com isso, até a minha oração esfriou. Antes eu rezava com mais fé. Hoje parece que eu não consigo me encontrar. Tem algo de errado comigo?
Olha, eu acho que é momento, acho que é fase, né? A vida da gente tem desses altos e baixos, né? Ninguém é 100% a mesma coisa. E é normal, e tá tudo bem, né? Todo dia que você acorda disposto, né? Todo dia que você acorda animado, né? Todo dia que você acorda com raiva, né? Todo dia. Acho que é a vida, né? A gente vai vivendo situações que vão marcando a vida da gente. Então, tem situações que deixam a gente mais duro, tem situações que afetam mais a gente. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o que a gente não pode, frente a qualquer situação da vida, é desistir de Deus, afastar-se dele. Ele não é o causador dos nossos problemas. Ele é um solucionador de problemas. Deus não cria problema para nós. É nós que criamos os nossos próprios problemas. Ou as pessoas que criam até nós, né? Que corroboram para que aquilo aconteça. Então, acho que Deus tem que ser sempre um critério claro na vida da gente, na vida de quem crê. Eu acho que a gente deve estar sempre, sempre consciente do que é a nossa fé, do que é o meu comprometimento com Ele. Eu acho que isso, que a nossa tendência é, diante do sofrimento, diante da aflição, a gente se esquece de Deus. É o inverso disso, né? Nesses momentos ele precisa ser um critério maior e essencial na minha vida. Então, eu acho que tá nesse momento de maior fragilidade, maior ansiedade, né, que a cabeça está aí pensativa, eu acho que é comum rezar menos, né, estar mais perto de Deus. Mas isso não é motivo para não rezar e para não estar perto de Deus. Então, eu acho que a situação é possível, é do ser humano, é da nossa vida, mas o comprometimento com Deus é uma atitude. Então, eu acho que você tem que ter essa atitude, estar com o Senhor.
Padre, eu fui muito magoada por uma pessoa próxima. Por mais que eu tente, não consigo perdoar de verdade. Isso tem pesado muito no meu coração. Como encontrar forças para perdoar?
Bem, eu acho que o perdão é uma virtude, né? O sujeito, primeiramente, ele tem que compreender que perdoar não é fácil, né? Perdoar não é esquecer, perdoar não é morrer de amor, nada disso. Perdoar é não permitir que aquele fato, que aquela situação continue ferindo o seu coração. Às vezes a pessoa fez algo tanto tempo que você fica remoendo aquilo, você não se liberta daquela situação. Então, perdoar é divino, é sublime, é um exercício difícil, é um exercício possível, mas é um exercício difícil. Eu acho que cabe um esforço, cabe a consciência de que perdoar é não permitir mais que aquela situação ocupe um lugar grande no meu coração, porque é isso que acontece. Aquilo vai tomando uma proporção tão grande que eu vivo aquela situação, que eu vivo aquele fato, né? E perdoar é entender, eu não permito mais que isso afete meu coração. E aí você não precisa fazer mal para a pessoa, você não precisa ter ódio da pessoa, você não precisa fazer a mesma coisa que a pessoa fez, nada disso. Eu acho que perdoar é consciência de que aquele mal, de que aquela situação, de que aquilo que foi feito a mim, ela não me fere mais, ela não me machuca mais. Eu não permito que aquilo continue sendo o sentido da minha vida. Eu posso voltar a conversar com a pessoa, posso voltar a ter um relacionamento amadurecido com ela, mas eu não preciso voltar a morrer de amor por ela, não preciso ficar viajando com ela, não preciso ficar postando foto com ela. Eu acho que a gente precisa amadurecer as nossas relações. Eu acho que a gente é muito infantil em relação, né? A gente acha que ser amigo dos outros é ficar o tempo todo agarrado, o tempo todo junto. Não, não, não é isso, não. A relação, ela precisa amadurecer. Ser amigo é ter a consciência que na hora que eu necessito, ele está ali. Pode ser que ele não esteja o tempo todo comigo, pode ser que ele não esteja o tempo todo junto de mim, mas eu sei que ele está, se eu precisar. Então, acho que a gente precisa amadurecer as relações, para que aí a gente possa dizer de fato se perdoa ou se não perdoa.
Eu estou passando por uma fase financeira muito difícil. Eu confesso que está acabando com o meu emocional e gostaria de um conselho.
Sim, situação financeira é sempre um problema, né? Por quê? Porque a gente precisa do dinheiro, né? O dinheiro não é o mais importante, mas a gente precisa dele. A gente convive com o dinheiro, a gente se relaciona com ele, né? Ele faz parte da rotina da vida da gente. Então não dá para não tê-lo como um elemento importante, significativo da vida. Entretanto, eu sou responsável pela situação difícil que eu vivo, que eu me encontro. Eu sou responsável por aquela situação que eu estou vivendo. Você pensa bem, se eu ganho 1.000, eu tenho que, no mínimo, gastar só 750. Os outros 250 eu preciso guardar ele. Eu não posso abrir mão daquilo tudo que eu ganho. A minha vida, ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar no equilíbrio, né? Eu não posso sair todo final de semana, eu não posso almoçar fora todo domingo, eu não posso dar tudo que o meu filho quer, eu não posso comprar tudo que eu vejo. É os nãos da vida, eu preciso me relacionar com os nãos, que é difícil também, né? Você vê uma blusa nova, você quer comprar, você vê um show, você quer ir, você vê, hoje eu tô com preguiça de fazer almoço, eu vou almoçar fora, né? Então eu acho que isso, esse critério, é você que tem que ir colocando, o limite é você que tem que ir colocando, né? Eu sempre digo, o que você quer é necessário ou é só vontade? Porque sua vontade passa. Vontade a gente tem de tanta coisa na vida e a gente não faz. Tem tanta coisa que a gente tem vontade de ter e não tem, tem tanta, né? Então assim, primeiro a gente precisa perguntar, é vontade ou necessidade? É uma pergunta essencial eliminar na vida. Para isso aqui é vontade? É vontade. Então se é vontade, ela vai passar. Agora é necessidade, necessidade então eu vou gastar. Então tudo que você for fazer na vida, essa pergunta é muito evidente e clara. Preste atenção você que está na live, você que está me ouvindo agora. Foi sair de casa hoje e pensou, vou comprar uma coisinha. É necessidade ou é vontade? Vontade dá e passa, né?
Vontade dá e passa.
Pois é, pode demorar a passar a vontade, mas que passa, passa. Você pode até ver com os olhos e lamber com a testa, mas vai passar. Agora, necessidade é diferente. Então eu tenho necessidade de comprar isso esse mês? Eu tenho necessidade de trocar o meu carro? Eu tenho necessidade de almoçar fora todo domingo? Não. Então eu acho que a organicidade é muito importante. E aí, meu querido, é você que tem que tomar a decisão. Você não pode sair gastando, vivendo, sem a consciência do quanto você ganha. Então um bom conselho é, pegou o seu salário, chegou, 25% você guarda ele. Você pode gastar 75% dele. Os 25% você tem que guardar. Por quê? Porque uma hora você adoece, uma hora alguém morre, você tem que comprar um caixão, uma hora você tem que fazer uma viagem rápida, uma hora você tem que comprar um remédio mais caro, então você tem que sempre guardar. Eu não posso gastar o todo que eu ganho. Eu não posso gastar o tudo que eu recebo. Eu preciso me organizar. Então está faltando organicidade. Essa pergunta é chave. É vontade ou é necessidade?
Padre, eu acredito em Deus.
Que bom.
Mas sinto que eu estou me afastando da igreja. Não tenho mais vontade de ir como antes. Isso tem me incomodado. Eu posso trocar de igreja para ver se essa vontade volta? Essa vontade volta?
Olha, às vezes a gente fica insatisfeito mesmo com tudo, até mesmo com a nossa vida, né? A gente fala assim, não estou satisfeito com a minha vida, queria mudar a vida, queria fazer tudo diferente. A gente cria uma ideia, né? Um conceito de que mudar, sair daquele lugar pode ser melhor. Eu acho assim, não é a igreja, é você, né? Nunca é as coisas, nunca são as pessoas, sempre vai ser eu. As coisas não estão bem, não é porque é elas que me atrapalham, sou eu que não estou bem. Eu não estou falando para você não mudar de igreja, se essa é a sua vontade, vai experimentar outra igreja. Mas não é isso, enquanto você não estiver bem com você mesmo, a outra igreja também não vai ser boa. E a outra igreja também não vai. Por isso que às vezes as pessoas ficam pulando, um dia está numa, está na outra, mas você já mudou, já está na outra. Porque não é a religião, não é o espaço, sou eu, né? Se eu não estou bem, meu casamento não está bem, minha relação não está bem, meu trabalho não está bem, meus filhos não estão bem. Porque não é nada externo. Às vezes eu procuro fora aquilo que está dentro. Então a pergunta primeira, antes de querer mudar de religião, antes de querer fugir do problema, é: por que que eu não estou bem comigo mesmo? Qual é a situação que está acontecendo? O que que eu estou corroborando ou deixando de fazer para que as situações não mudem? Então, assim, o fato de mudar de religião, isso é a menor importância agora que você tem que preocupar. Não está feliz na igreja católica? Não está feliz na igreja evangélica? Não está feliz no espiritismo? Muda. Só que não é isso. A essência permanece. O que muda é o espaço, né? É a sua essência. Eu acho que você tem que olhar para você com coragem e dizer: o que que não está bem na minha vida? E tomar atitude. E depois que você resolver, você vai para onde você quiser e vai bem. Agora, mantendo o mesmo problema, é a mesma coisa. Imagina que eu não tomo banho. Eu fico uma semana inteira sem tomar banho. E aí no sábado eu vou numa loja e compro uma roupa nova. Aí eu ponho a roupa, vai valer de alguma coisa? Não, porque a caatinga tá impregnada. Você tem que tomar banho, você pegar uma bucha. Entende? Não é a roupa, não é o que está fora que define. Ela até ajuda, claro, né? Você está com uma roupinha bonitinha, você fica melhorzinho. Tem gente que é ruim, põe uma blusinha, ficou melhor com a roupinha, né?
Melhoradinha.
É, dá aquela melhoradinha assim que é disfarce. Mas não é a roupa, é o que está dentro dela, é a essência dela, entende? Então, assim, acho muito pouco provável que você resolva os seus problemas só mudando de religião. Acho que você tem que ter atitude de mudar a vida. Aí sim, aí você pode ir para a religião que você quiser, que você vai feliz, vai ficar satisfeito. Mas enquanto não olhar para si e não se perguntar e não ter a coragem de se transformar, vai continuar nessa relação difícil com Deus, com a igreja, com a família, com as pessoas, com o trabalho.
Padre, minha rotina é muito corrida, sabia? Eu trabalho em casa. Tenho mil coisas para fazer ao mesmo tempo. No fim do dia, eu sinto que eu não tive nenhum momento com Deus. Eu só ouvi louvores. Isso já vale?
Olha, a gente não precisa fazer um momento específico para Deus. Ele é necessário também. Mas eu acho que a gente pode fazer da vida o tempo todo uma oportunidade de estar com Deus, né? Às vezes é difícil eu ter um tempo para parar sozinho, sentar na igreja ou dentro da minha casa, ali no meu cantinho de oração, é difícil. Mas então, se eu elaboro isso, eu faço do meu dia uma oportunidade com Deus. Louvor é uma boa oportunidade, eu estou cantando ali, já vou agradecendo a Deus junto, já vou elevando louvores a Deus. Ou eu dou aquela paradinha e falo assim: abençoa meu trabalho aqui agora, meu Deus, abençoa meu dia. Eu não levanto da cama sem agradecer a Deus. Eu falo: Senhor, obrigado, mais um dia, cuida de mim, deixa que nada de mal me aconteça. É louvor, é prece, é súplica, né? Então faça dos seus momentos um louvor a Deus, entende? Às vezes você não consegue um momento específico para isso, então faça de todo momento esse momento especial. Então eu acho que é essa consciência da gente fazer da minha vida um louvor para Deus. Que você está fazendo é uma oportunidade bacana. Escuta seu louvor, fala com Deus, mas antes de dormir, agradeça, peça que Deus abençoe seu novo dia, peça que Deus ilumine seu novo dia. Eu acho que isso é um critério interessante, fazer do seu dia um dia de louvor a Deus.
Vamos falar da Pronto-Segue?
Vamos falar da Pronto-Segue, porque a Pronto-Segue está sempre de prontidão para ajudar aquele que precisa. Eu sou cliente Pronto-Segue, ó, e falo de cadeira. A Pronto-Segue, se você pensou em proteção para o seu carro, para a sua moto, para a sua casa e para a sua vida, não tem outra. Pronto-Segue, 3239-1802. E a Pronto-Segue tem um cuidado muito especial com a gente, porque se você ainda não conseguiu realizar o seu sonho, a Pronto-Segue te ajuda, ela te possibilita, te dá lá uma infinidade de oportunidades para você, com consórcios, ter o sonho realizado da casa, da moto, do carro. Então, pensou em segurança, pensou em praticidade, pensou em ajuda, é a Pronto-Segue, 3239-1802. E já aproveitando, falando de praticidade, falando de conforto, a Salvafone está aí também para ajudar você, sabia? Se o seu telefone, o meu está sem capinha, que quebrou a capinha, eu vou falar com a Salvafone para mandar uma capinha aqui para mim, que eu estou sem capinha, lá tem capinha. A película eles trocaram outro dia. A película aqui que você não vê nada,
é
tá vendo?
Privacidade.
É, você pode conversar qualquer coisa que você quiser aqui, que você não. Entendeu?
Do lado, é
pode mandar fotinho.
Pode fazer nudes. Pode.
Eu falei, o povo ficou apavorado.
É.
O Barney manda,
gente,
manda
normal,
nudes, né?
Mando.
Manda, Tatá.
Não?
Ah, você demorou, Tatá.
Demorou pra responder, demorou.
Já mandou. Então, se você quiser lá, proteção, cuidado pro seu celular. Se você está pensando em consertar o celular, trocar o celular, dar aquela repaginada nele, se você não está sabendo mexer com o seu celular, olha, a Salvafone, todo e qualquer problema com o celular é a única que resolve. A Salvafone fica ali na rua Alfield, 1166, tá? É uma loja bonita, bacana lá, toda estilizada lá, tem espaço pet, tem cafezinho. Então, sua mãe às vezes não está sabendo mexer no celular, você está pensando em comprar um celular para o seu pai, para o seu avô, leva lá na Salvafone. Deu algum problema no seu celular? Precisa pensar na Salvafone. Porque responsabilidade, comprometimento e seriedade só a Salvafone tem. 999-68-2003. 999-68-2003. Salvafone. E para encerrar, claro, a gente não pode deixar de falar do varejão dos cereais. Pensou em caridade, cesta básica, ajudar quem precisa, é o Varejão dos Cereais. 3215-5306. 3215-5306. Você que tem uma empresa, você que tem uma loja, quer ali fazer um agrado para seus colaboradores, o Varejão dos Cereais, ele personaliza uma cesta básica para você. Quer fazer uma caridade, quer mandar uma cesta básica para a igreja, quer mandar uma cesta básica para um lar de idosos, quer mandar cesta básica para uma creche, a Varejão de Cereais está lá. Ele entrega para você. Olha que facilidade, comodidade. Você ajuda, faz sua caridade sem perder seu tempo. 3215-5306, Varejão dos Cereais.
Padre, eu e meu marido estamos passando por uma fase difícil. Muita discussão, pouco diálogo. E a minha pergunta é a seguinte: posso fazer uma promessa e pedir a Deus para fortalecer o nosso casamento?
Com certeza, com certeza. Pedir a Deus força, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo é muito importante. Somado a isso, eu acho que uma consciência daquilo que ambos estão fazendo ou que ambos estão deixando de fazer para que essa situação melhore, entende? Então eu acho assim, a responsabilidade do casal dar certo é de dois. É dos dois. Mas eu acho também que a consciência da fé, que a consciência de pedir a Deus força, de pedir a Deus entendimento, de pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê a iluminação do Espírito Santo, para discernir as situações, para saber falar na hora certa, para saber calar na hora necessária, eu acho que é muito importante. Então vale a pena, eu acho que vale a pena empenhar-se, dedicar-se pelo matrimônio, pela família. Eu acho que isso tudo é válido. Peça a Deus, sim, faça uma novena, peça a Sagrada Família para abençoar a sua família.
Padre, eu tenho muito medo do futuro. Isso tem me travado, me impedido até de aproveitar o presente. Minha mãe fala que é para eu confiar em Deus, mas eu não consigo diminuir essa ansiedade.
Pois é, você já falou o que, que é essa palavra aí, ansiedade. Não serve para nada, né? Porque o futuro, eu acho que a gente ter uma certa prudência sobre o futuro é importante. Nós falamos aqui numa pergunta anterior, né? Eu não posso gastar mais do que eu ganho, porque eu preciso prever o futuro. Eu não posso comer tudo que eu quero agora, porque eu preciso prever o futuro, porque se eu comer demais agora eu posso ter uma doença cardiovascular, uma pressão alta, enfim. Então eu tenho que ir organizando a minha vida no presente de tal forma que eu facilite o meu futuro, entende? Agora, eu não posso projetar só o futuro e esquecer o presente, porque senão eu faço tudo errado. Eu não vivo o presente, não me organizo no presente e vou me ferrar no futuro. Então, quer dizer, essa ansiedade, esse desejo de ficar pensando no futuro, elaborando o futuro, isso não pode ser assim, dessa maneira. Está errada, né? Volto a dizer, a responsabilidade com o futuro também é nosso. mas é futuro, eu não estou lá ainda, né? Eu não posso vivê-lo daqui, projetar o amanhã. Eu não sei o que vai ser o meu amanhã, não sei como é que vai ser, né? Ah, eu vou viver o resto da vida trabalhando aqui. Tá, isso é uma projeção, mas você pode receber uma proposta de trabalhar do outro lado do mundo, né? Então assim, o futuro é incerto. Então eu me preparo, me organizo mais ou menos para que eu tenha uma certa capacidade de transitar nele. Mas eu não posso viver nele ainda, eu não estou nele, eu preciso viver agora. Então quando esse desequilíbrio existe, quando eu só penso no futuro, vem aquilo que a gente chama de ansiedade. Eu estou sofrendo por uma coisa que não aconteceu e nem sei se vai acontecer. Então eu deixo de lado, elaboro um critério e vivo bem o meu presente. Eu vou vivendo o meu presente, volto a dizer, estabelecendo critérios e artimanhas, elaborando formas para que o meu futuro eu esteja mais ou menos ali precavido daquilo que vier. Mas viver o futuro eu não consigo. Então fica a dica, acorda, porque esse seu descompasso de querer viver o amanhã sem pautar o seu hoje só vai trazer problemas maiores.
Bom dia, padre. Durante a missa eu costumo fechar os meus olhos e olhar para o altar. É possível sentir a presença de Jesus e os anjos da guarda naquele momento? Isso é uma pergunta, né?
Ah, sim, isso.
É possível sentir a presença de Jesus e os anjos da guarda naquele momento?
Claro, claro.
Vem na minha mente a imagem de todos em cima do altar participando da missa.
Que bonito. Claro, é a sua visualização, é aquilo que a sua fé te permite ver. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. E de fato aquilo ali é isso mesmo, né? O céu na terra. Então, sem problema.
Estou com muita raiva do meu patrão. A vontade de pegar no pescoço dele.
Não faça.
Ele não está fazendo.
Vai dar B.O.
Ele não está fazendo as coisas certas, está deixando tudo nas minhas costas. Eu estou sobrecarregada, estou dando crise de ansiedade. Eu queria saber o que, que eu faço.
Bem. Matar é uma opção, mas eu acho que tem que ser a última. Isso é um problema para sua vida. Então, não mate. Eu acho que um diálogo, uma conversa madura e amadurecida, né? Eu acho que às vezes a gente peca nisso. É na forma como a gente diz. Às vezes a gente trata de maneira de brincadeira aquilo que é sério, né? Às vezes você tem que falar para a pessoa: eu não estou brincando, né? Não estou brincando, eu não sou moleque. Presta atenção no que eu estou falando. Então eu acho que esse diálogo amadurecido me compromete, me coloca na responsabilidade. Quer dizer, eu não posso estar sobrecarregado, não está fazendo bem para mim, eu não estou produzindo, ou até estou produzindo o que tem que produzir, mas estou me arrebentando, né? Estou acabando com a minha saúde. Então eu acho que essa conversa, ela é precisa e necessária. Senta aqui, eu quero falar com você uma coisa. Dessa forma eu não tenho condição de trabalhar. Eu não tenho. Ou você coloca uma pessoa do meu lado, ou você contrata mais uma pessoa. Eu não sei se o patrão vai querer fazer. Eu não sei o que é que o seu patrão mexe, né? Mas assim, pode ser que o patrão não tenha mais tempo, mais saco, está com outras responsabilidades. Mas eu penso que, eu acho que ele pode contratar alguém para trabalhar junto com você, alguém para dividir o trabalho. Eu acho que isso compete, é de direito essa capacidade do diálogo, né? Da conversa. Agora, matar ele, não acho que é opção, não. Eu acho que vai dar mais problema para você. Então não faça isso, não. Sai de lá, se na pior das hipóteses, troca de emprego, vai para outro lugar, vai fazer outra coisa, né? Se organize para sair. Mas essa única opção que tá dando aí, essa aí, não, acho que não é favorável.
Hoje não, hoje não.
É.
Perdi uma pessoa muito próxima, mas não sofri. Pelo contrário, fiquei bem em saber que ele descansou e não está mais sofrendo. Isso me torna uma pessoa sem coração? Eu não derramei nenhuma lágrima.
Claro que não. Desde quando lágrima é sinônimo de tristeza, de
sofrimento,
alegria? É. Lágrima não significa nada, né? Ela é um conjunto, né? Ela tá ali junto também, mas ela estando ou não estando, ela não é prova de que eu sofro ou que eu não sofro. Inclusive eu posso chorar de alegria, né? Quer dizer, cada um sabe como passa, como vive, né? O sofrimento do outro dói muito, né? E às vezes eu entendo e compreendo que o melhor para ele, de fato, é a morte, né? Porque a morte é uma libertação, a morte é a possibilidade de, né? Na morte eu vivo com Deus. Olha, não tem nada de ruim, não tem nada da saudade de quem a gente ama, né? Da vontade de ter de novo quem a gente não pode mais, porque foi para junto de Deus. Mas de maneira nenhuma eu condiciono o meu sentimento a lágrimas, né? Eu às vezes olho em situações no hospital e eu fico pensando, meu Deus, leva essa pessoa, né? Alivia o sofrimento dela, né? Acaba com o sofrimento dela. E eu sei que a família vai sofrer, eu sei que os filhos vão sofrer, eu sei que o namorado, a namorada vai sofrer, mas o sofrimento dela, quer dizer, o meu amor, ele não pode ser um amor possessivo, né? Eu quero a pessoa do meu lado de qualquer forma, até doente, não quero que ela tá um caquinho, mas eu quero do meu lado. Isso é amor possessivo, isso não é um amor salutar. O meu amor, inclusive, me faz pensar, se o melhor para aquela pessoa for não estar mais perto de mim, então eu deixo partir. Então a gente tem que ter muita essa clareza, muita essa consciência, né? Só quem passa pelo sofrimento sabe como sofre, né? Então, se eu vejo o sofrimento do outro, cabe a mim, que o amo, inclusive pedir a Deus, Senhor, acaba com esse sofrimento, livra essa pessoa do sofrimento. Então acho que não tem problema nenhum, você não tem que dar satisfação a ninguém, o sentimento é seu, é você que sabe o quanto você está sofrendo. E lágrima, há quem diga que até crocodilo tem, né? Então, acho que isso não é critério, não.
Vamos convidar o povo para a
missa hoje? Tem missa do impossível, eu quero convidar você que está me acompanhando, você que está me ouvindo. Vamos fazer essa experiência. Jesus ressuscitou, está vivo, a gente está celebrando nosso Deus vivo. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã melhor. Então eu convido você a ir lá no espaço do impossível hoje, apresentar suas necessidades, colocar diante do altar de Deus aquilo que é a situação impossível e confiar a Deus. E eu quero convidar você também, se quiser ir à Aparecida do Norte com o padre, mês que vem, dia 20, 21 e 22 de maio. 20, 21 e 22 de maio, eu quero convidar você a fazer essa experiência. Mais que a viagem, é um encontro com Deus. Então procura a igreja do Menino Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua terça-feira.
Até terça-feira.
Até terça-feira que vem, Barnizinho.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.